Ora então, bom dia a todas e a todos. Julgo que estamos então em condições de começar a nossa reunião ordinária, uma vez que já está assegurado o quórum. Antes de iniciarmos a ordem do dia, eu queria, antes de mais, dar algumas informações e também algumas notas. Em primeiro lugar, embora até já o tivesse feito ontem na reunião que tivemos, na audição que tivemos às entidades que estiveram connosco, vou esperar só um bocadinho para se fazer um bocadinho mais de silêncio na sala. Dizia eu que, embora já o tivesse feito ontem, também é naturalmente oportuno fazê-lo agora, informar desde já que o Sr. Deputado Bruno Dias passou a vice-presidente desta comissão, já tendo sido formalizada esta nova composição da mesa, e queria, tal como fiz ontem, felicitar o Sr. Deputado Bruno Dias, desejar-lhe boa sorte, bom trabalho e também agradecer-lhe, porque as circunstâncias que sabemos também foram, até para mim, sinceramente, muito exigentes nestes meses todos, praticamente sozinho, até a assegurar os trabalhos, com tantas audições, com tantas audiências que tivemos nestes meses, e sendo uma comissão com tanta pressão e com tanta matéria que tínhamos em mãos, pelo que eu próprio também fico muito contente com esta nova reorganização da nossa mesa. Queria também dar as boas-vindas à nossa comissão, às senhoras deputadas Jamila Madeira, Ana Paula Vitorino e Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se juntam a esta comissão numa nova composição. Portanto, dar-lhes também as boas-vindas e também dizer-lhes que é com muito gosto e com muita honra, que seguramente, em meu nome e em nome de todos, que as recebemos e, com certeza, também os contributos que trarão serão sempre válidos e importantes para a nossa Comissão Parlamentar. Também informar, embora seja apenas uma questão de pormenor, que no Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Carlos Silva passou a efetivo da mesma por... vice-coordenador também? Bem, então essa informação não tinha. Portanto, passou o Sr. Deputado Carlos Silva efetivo com o papel de vice-coordenador, é isso? Muito bem. E, portanto, assim sendo, é uma questão relevante, naturalmente, são todas. Entrou também, como suplente, o Sr. Deputado Duarte Marques. E o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Portanto, em resumo, entrou como efetivo e como vice-coordenador o Sr. Deputado Carlos Silva, entrou também como suplente o Sr. Deputado Duarte Marques e o Sr. Deputado João Paulo Oliveira, que não estão presentes hoje, mas faço as... Ah, está ali atrás. Muito bem, eu não estava a ver, estava escondido. Muito bem. Bem-vindo, então. Eu queria fazer naturalmente, dar naturalmente as boas-vindas, tal como dei às senhoras deputadas há pouco, dar as boas-vindas aos senhores deputados Duarte Marques e ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. O Sr. Deputado Carlos Silva já pertencia à nossa comissão noutra qualidade, mas aos Srs. Deputados que agora entram, também dar-lhes boas-vindas e desejar-lhes maiores sortes também no desempenho da função, com certeza que os contributos também nos trarão e, portanto, naturalmente que, com o mesmo gosto, cá os temos. Posto isto, vamos então dar início à nossa ordem do dia, com o ponto número 1, que diz apreciação e votação da ata número 63 de 23 de setembro de 2020. Não sei se há inscrições ou se podemos passar à votação. Não havendo inscrições, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2, que diz apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 396 do PEV, que diz reforça a transparência nos contratos de adesão e que altera o decreto-lei número 446/85 de 25 de outubro. Como saberão, o relator deste parecer foi o Sr. Deputado Costa, a quem desde já dou a palavra, se dela quiser usar, com certeza quererá, para apresentar sinteticamente o trabalho que fez. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, apenas para apresentar o relatório, é uma iniciativa que tem como base, nomeadamente, a apreciação gráfica das cláusulas contratuais gerais nos contratos de telecomunicações. É uma iniciativa que será debatida em plenário no conjunto de outras iniciativas também na área das telecomunicações, por isso a necessidade deste relatório vir neste momento à Comissão, e julgo que o processo pode ter o seguimento natural destes processos, que é a seguida do mesmo para plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, por favor. Não há inscrições? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3, fazendo eu também aqui uma ligação à linha A do ponto 4. Isto porque, no ponto 3, temos também duas iniciativas que couberam à Sra. Deputada Relatora, neste caso, Márcia Passos, e no ponto 4A temos também uma iniciativa que o PSD não tinha ainda indicado o relator, mas que também foi entregue à Sra. Deputada Márcia Passos. Mas não formalizámos essa responsabilidade. Pelo que eu diria o seguinte, no ponto 4A, a Sra. Deputada Márcia Passos foi indicada como relatora e, portanto, é relatora destas três iniciativas. Sendo que se traduzem as três iniciativas em dois documentos, porque a Sra. Deputada juntou num único parecer o projeto de lei número 53 do PAN e o projeto de lei 496 da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. E, portanto, destas duas iniciativas resultam um documento de que a Sra. Deputada Márcia Passos é autora e da linha A do ponto 4, que é o projeto de lei número 496 portanto, da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, coube também, pelas razões que já expliquei, à Sra. Deputada Márcia Passos a elaboração do parecer. Pelo que eu daria desde já a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos para os efeitos que acabei de transmitir.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Tratam-se, de facto, são dois documentos. O primeiro que foi apresentado é do PAN e é o Projeto de Lei 53 e depois o Projeto de Lei da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que é o 496. E, portanto, são duas iniciativas que visam assegurar a não discriminação no acesso à habitação por quem possui animais de companhia, sendo que as iniciativas abordam, pelo menos uma delas, aborda duas vertentes. Uma que diz respeito ao regulamento de condomínio, não poder introduzir cláusulas que discriminem o acesso por quem possui animais de companhia ou a detenção de animais de companhia nas respectivas frações da propriedade horizontal e, por outro lado, que os contratos de arrendamento também não tenham este tipo de cláusulas. Nem os contratos, nem os meios de publicitação tendentes à negociação desses contratos. Foi feito um enquadramento jurídico no que respeita ao ordenamento jurídico nacional e estamos aqui perante alguns direitos que merecem a nossa reflexão, que são o direito à habitação, o direito à propriedade privada, o direito a um ambiente de vida humana sadio e ecologicamente equilibrado, por onde chegamos reflexamente à proteção dos animais e, não menos importante, conjugar tudo isto com o princípio da proporcionalidade também constitucionalmente consagrado e que nos faz ponderar sobre a limitação de direitos, liberdades e garantias. No que respeita a outros diplomas, temos de facto vindo a assistir nos últimos anos, e não só nos últimos anos, já há longo tempo a esta parte, a um conjunto de diplomas que visam definir e que visam regular a detenção de animais de companhia e a importância que os mesmos têm ou podem ter no seio de uma família. E, portanto, é a conjugação destes fatores legais, sociais e familiares que se impõe a analisar e sobre os mesmos refletir. E o parecer é isto que diz, em conclusão, e é este o resumo que faço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já tenho a inscrição do Sr. Deputado Bruno Dias, a quem dou desde já a palavra. Só chamou, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu queria só fazer uma observação, na nem sempre nós fazemos isto, mas é particularmente útil aquilo que a Sra. Deputada Márcia Passos coloca no relatório, quando indica nas iniciativas legislativas, não se limita à legislatura atual, que é, digamos assim, a prática habitual do nosso trabalho, mas inclusive vai à legislatura anterior e identifica um projeto de lei que neste caso é particularmente oportuna a referência, porque existem pareceres da PGR, da NMP, e isso ajuda também à reflexão e à preparação do debate que acontece. E, portanto, julgo que é uma apreciação que eu gostaria de deixar aqui registado, porque até nos leva a pensar que estes relatórios podem sempre melhorar, e aqui está um exemplo de uma boa prática. Só uma observação de pormenor que, obviamente, todos terão, digamos, considerada à partida, é que há uma pequena gralha logo na capa que importava colocar, em vez de terem os dois projetos do PAN, na capa está o PAN duas vezes, portanto o segundo projeto é da deputada não inscrito, tal como tinha sido referido, só para que, às vezes, toda a gente repara, mas depois ninguém se lembra, e portanto acontece, era só essa observação. Quanto ao resto, naturalmente estamos em condições de votar, claro. Obrigado.
Não há mais inscrições? Vamos então votar, certamente com esta correção, que é naturalmente importante e pertinente. Portanto, vamos votar com esta correção que o Sr. Deputado Bruno Dias acabou de referir e sugerir. Naturalmente, vamos votar os dois documentos em separado, naturalmente. Portanto, são dois documentos em separado, ou juntou-os... Juntou-os, muito bem. Então, vamos votar o documento que junta os três parceiros, ao fim e ao cabo, ou pelo menos as três iniciativas. As duas, sim, as duas. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito bem, vamos passar à linha B e C do ponto 4. Diz a linha B, projeto de lei número 517 do PCP. Que estabelece o regime de recuperação do controle público do CTT. E o projeto de lei número 520, do Bloco de Esquerda, que estabelece o regime para a nacionalização do CTT. Cabe relator ao grupo parlamentar do PSD, e eu sugeria também, como ainda agora fizemos e como tem sido prática, uma vez que o tema é o mesmo, que também destas duas iniciativas resultasse apenas e só um parecer. Não sei se o Sr. Deputado Cristóvão Norte já tem nome para indicar ou se indica posteriormente para relator.
Indico, Sr. Presidente. Indicamos o deputado Jorge Mendes.
Muito bem. Portanto, o Sr. Deputado Jorge Mendes será o relator deste parecer. Passamos ao ponto 5, que para conhecimento diz, na linha A, que temos um projeto de resolução, que é o 632 do PSD, que recomenda ao Governo e à ANACOM decorrentes da implementação das redes 5G, particularmente em territórios de baixa densidade populacional. A linha B, o projeto de resolução 639 do PEV, que diz regulamentação de piscinas de lazer integradas em empreendimentos turísticos e alojamentos locais e de uso doméstico. A linha C, que é o projeto de resolução número 638 do PEV, que diz reversão da privatização do CTT Correios de Portugal S.A. A linha D, que diz projeto de resolução número 645 do Bloco de Esquerda, que diz por um setor das telecomunicações público e universal em Portugal. A linha E, que diz, projeto de resolução número 646, da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, pela construção de uma escola básica de 2º e 3º ciclo e secundária na freguesia de Fernão Ferro, no Conselho do Seixal. E a linha F, que é o projeto de resolução número 650, do PEV, e que diz, intensificação e credibilização da avaliação de impacto ambiental das obras integradas no projeto de acessibilidades marítimas ao Porto de Leixões. Sim, senhor, Sr. Deputado, tem a palavra, diga. Para que efeito?
Apenas um pedido de esclarecimento.
Se souber.
Gostava de questionar porque o projeto de resolução 646 está nesta comissão. Não tenho. Penso eu que a construção de uma escola básica, segundo e terceiro ciclo, é a competência da 8ª comissão e não da 6ª comissão. Mas isso.
Eu não tenho certeza.
Deve existir aqui algum erro. Certamente é um lapso, apenas para corrigir, não me parece ser competência desta comissão. Mas... Pois não me parece competência desta comissão.
Senhoras e senhores deputados, parece naturalmente óbvia esta questão.
Eu nem liguei o microfone, porque não vale a pena. Mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta questão é pertinente e parece óbvia, e, portanto, se estiverem de acordo, a mesa endereçará um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República a sugerir que seja reapreciada a distribuição deste diploma, uma vez que, de facto, baixou à nossa comissão, mas certamente, aparentemente, será um equívoco. Pelo que estiverem de acordo, é assim que a mesa procederá. Não, senhores deputados, não há dúvida que houve despacho para que esta iniciativa baixasse à nossa comissão. Daí não há dúvida. O equívoco não é nosso. Haver equívoco não é nosso. Baixou à nossa comissão. Agora, dada a matéria em causa e a questão levantada pelo senhor deputado Hugo Costa, e que parece merecer a concordância de todos, faz sentido que se peça pelo menos uma reapreciação, porque parece evidente. Portanto, se estiverem de acordo, a mesa endereçará ao Sr. Presidente da Assembleia da República um ofício a sugerir. Muito bem. Acho que é o guichê 8, não é? Guichê 8. Será aparentemente no guichê 8. Muito bem. Quanto ao resto, parece não haver dúvidas. Não. Portanto, há mais alguma inscrição neste ponto? Não há, não? Então passamos ao ponto 6. Queria informar que no dia 30, pelas 14 horas, na sala 10, que é precisamente esta, irá ocorrer a audição aos peticionários da petição número 53 sobre radioamadorismo, cuja iniciativa vai ser coordenada e desenvolvida pela senhora deputada Isabel Lopes. Também queria informar que, no seguimento daquilo que foram os nossos trabalhos de ontem, e dos contributos que, entretanto, nos chegaram sobre a alteração legislativa em curso no que diz respeito ao Código dos Contratos Públicos e o Código de Processos nos Tribunais Administrativos, que temos já um conjunto de pareceres disponíveis na nossa página da internet e que são, obviamente, relevantes para o trabalho que temos em mãos. Pelo que, se as senhoras e senhores deputados os quiserem consultar, já ontem foram consultados, e já ontem houve abordagem sobre este mesmo tema, é obviamente relevante. E queria informar ainda que há também contributos na página da OCDE, que também podem e devem ser consultados. Importante e relevante dizer que a entrega de propostas de alterações está designada para o dia 2 de outubro. Faltando ainda definir a hora. Portanto, ainda não tenho informação sobre a hora para a recepção desses contributos. Mas dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro. Senhores deputados, então, permitam-me o seguinte. Então, eu colocaria à consideração esta questão que o senhor deputado Bruno Dias acabou de fazer e colocaria também à consideração a hora em que temos que definir para o efeito, que temos que tratar da hora, temos que ter, de facto, uma deadline. Portanto, quer a data, quer a hora, está em apreciação. Portanto, eu daria a palavra aos senhores deputados, aos seus coordenadores, para assim se pronunciarem.
Senhor Presidente, não me opondo à questão que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui colocou, dizer que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até porque isso também ontem foi frisado, para o autor da proposta, que é o Governo, esta matéria seria mesmo muito relevante ser votada antes do Orçamento do Estado, até porque pode colocar alterações naquele que é o processo da especialidade do Orçamento do Estado. Por isso, desde que seja garantido que a votação possa ser feita na especialidade antes da votação do Orçamento do Estado, antes do processo da Assembleia parar para a votação na generalidade, e que a votação final global também possa ser feita antes desse processo, nem que seja no mesmo dia que é votado o Orçamento da Generalidade. Nem que seja no mesmo dia que é votado o Orçamento da Generalidade. Para nós, independentemente, não nos opomos e percebemos que são questões muito técnicas, e ontem, quer da Ordem dos Engenheiros, quer da Ordem dos Arquitetos, quer da própria NP, quer da própria ANAFRE, mas nomeadamente as duas ordens existiram um conjunto de pareceres muito técnicos que devem ser estudados e percebemos isso, apenas solicitamos que essa data não colida depois com a impossibilidade de votar este processo antes do Orçamento do Estado, conforme foi ontem solicitado pelo próprio proponente do diploma, porque poderá depois colocar alguns condicionantes no mesmo processo.
Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco estava, digamos assim, quase em à parte a fazer esta sugestão, não sendo propriamente um requerimento da parte do meu grupo parlamentar, não sendo propriamente uma questão colocada de forma concreta e taxativa, mas por uma razão muito simples. Como o deputado Costa agora acabou de referir, a audição de ontem foi daqueles casos positivos em que as audições, pelo seu conteúdo, suscitam questões e suscitam reflexões que temos que fazer. Alguns dos parceiros já cá estavam, outros chegaram mesmo agora e exigem alguma reflexão política sobre algumas daquelas matérias. Eu diria que, para além da tecnicidade das matérias que o deputado Costa agora colocava, é que, para além da tecnicidade, colocam-se mesmo opções políticas de fundo. E opções políticas de fundo que, como compreenderão, não dá para tomar de um dia para o outro. Não dá para decidir, não dá para considerar e avançar do ponto de vista da própria opção de propor tal ou tal alteração. E depois há a questão da própria construção da proposta. Ouvindo as entidades quando se coloca o problema, dialogando até no sentido da tentativa de encontrar a solução mais adequada. E, portanto, eu agradeço aqui particularmente a compreensão dos seus deputados para este caso, que é, pode haver um conjunto significativo de propostas de alteração, pode não haver. Estamos a falar de uma reflexão e de uma decisão que é desencadeada, em certa medida, também pelas questões que surgiram ontem, anteontem, e, portanto, este intervalo que permitisse até ao dia 9 tomar as decisões que cada um tiver que tomar, cada grupo parlamentar, cada partido, tomar essas decisões, construir eventualmente as propostas que sejam necessárias parte a parte e chegar à votação, salvo erro, por exemplo, no dia 14, no dia 14 seria possível fazer a votação, de maneira a que no dia 16, no plenário, as votações se realizassem antes da interrupção dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, rapidamente, só para dizer que estamos de acordo com esta proposta do dia 9 às 15 e depois, na semana a seguir, fazemos a votação.
Dia 9? Peço desculpa, eu não tinha percebido a posição do PSD, que é relevante para a decisão. E está também o Sr. Deputado, coordenador do PEV, que deu já a palavra também, não o vi chegar, e cumprimento de ajudar.
Não, é só para dizer que nós também estamos de acordo com esta proposta até ao dia 9.
Muito bem. Então, parece que é consensual, e, portanto, a data para propostas de alteração até dia 9 às 15 horas, é isso?
Este assunto é que é problema de ocupação 14, e há
Pois, votação a 14. Temos aqui um imprevisto, um problema que já vos exponho. Mas seria votação a 14, porque a votação tem que ser feita. Bom, portanto, parece-me que é consensual que fica para dia 9. Às 15 horas, é isso? Às 15 horas. Portanto, dia 9 às 15 horas. E, inevitavelmente, a votação tem que ser dia 14. Sim.
E isto antes de chamar a atenção que isto é uma votação de votos. É talvez a maior votação que vamos fazer neste. São muitos, muitos amigos.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, se me permitem, fazia aqui uma tentativa de tão breve quanto eu consiga e com eficiência que eu consegui também, de fazer um pequeno ponto de situação das inúmeras iniciativas agendadas que temos. Aqui já com também este constrangimento, que não é nenhum constrangimento, é o que tem de ser. Ora bem, então, dia 6, temos confirmada a audição ao Conselho Superior das Obras Públicas, às 10 da manhã. Dia 7, que é uma quarta-feira, teríamos previsto a votação que acabámos de definir para dia 14. E, portanto, era isso que tínhamos previsto e era isso que tínhamos agendado para dia 7, que fica sem efeito para aquilo que acabámos de decidir. Quer isto dizer que ficamos com amanhã de dia 7 para a reunião da Comissão, que iremos naturalmente agendar, seguramente que teremos muitas matérias para agendar. Agora, o que eu quero dizer com isto é que ficamos aqui, para já lá iremos, podemos lá regressar, ficamos aqui com um buraco na agenda para poder definir. Dia 8, temos uma eventual audição no fim do plenário ao Ministro da Economia, sendo que, eventualmente, poderá não ser no dia 8, poderá ser no dia 15, vem no seguimento aquilo que combinámos na nossa última reunião, como saberão. Eu não estou a repescar as senhoras deputadas e os senhores deputados que se juntaram a nós. Estão um bocadinho ainda descontextualizados, eu não estou a repescar todos estes assuntos, mas vem no seguimento dos assuntos que temos em mãos e das responsabilidades que temos que dar seguimento. Portanto, há uma proposta para que o Sr. Ministro da Economia possa vir à nossa Comissão ou dia 8 ou dia 15, aguardamos confirmação, no pós-plenário, foi isso que acertámos. Dia 9, como sabem, entrega do Orçamento de Estado. Dia 13... É das propostas, sim. Muito bem. Pronto, dia 9. Muito bem. Dia 13 temos confirmada, está confirmada, a audição conjunta ao Ministro da Economia e ao Ministro das Infraestruturas, às 10 da manhã. E, como combinámos, no dia 13, à tarde, convinha ser livre. No que à Comissão diz respeito, porque há eleições nas CCDRs e alguns ainda significativo conjunto de senhoras e senhores deputados da Comissão têm responsabilidades nesta matéria, incluindo eu próprio. E, portanto, ficaríamos com tempo para tentar regressar às nossas regiões para poder também cumprir esta responsabilidade. No entanto, não sei se conseguimos ou não, coloco à vossa consideração, talvez houvesse aqui hipótese de incluir um assunto que ainda não conseguimos agendar, que tem a ver com o requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir o Ministro das Infraestruturas sobre a TAP e sobre a SATA. Não conseguimos agendar, por dificuldade de agenda nossa e do Sr. Ministro. Não sei se conseguimos, porque, ao fim e ao cabo, temos amanhã, se vamos ouvir o Ministro da Economia e o Ministro das Infraestruturas sobre a outra matéria em causa, esta matéria poderá ficar prejudicada porque, apesar de cá está o Ministro, a agenda pode não o permitir. O tempo disponível pode não o permitir. coloco à vossa consideração, mas é evidente que a questão das CCDRs é igualmente importante. No dia, eu já darei a palavra depois, estou a ver braços no ar, eu já darei depois a palavra, talvez para sermos mais eficientes. No dia 14 acabámos de definir que seria a votação do importante diploma que temos em mãos. Teríamos aqui a eventualidade de ouvir o Secretário de Estado da Internacionalização. Não estaria confirmado da parte do Sr. Secretário de Estado, ainda não estava confirmado da parte da Comissão, dos Negócios Estrangeiros. Confirmou? Ah, tinha confirmado. Então, ou seja, estaria confirmada a audição, mas está prejudicada pela votação que temos que fazer aqui na especialidade, que vai demorar, como o Sr. Deputado Costa disse bem, vai demorar horas, seguramente. Portanto, Esta audição, apesar de estar confirmada pelas três partes, que seria a nossa comissão, pelas três partes. Ah, não. Então, estaria pelas duas partes, peço desculpa. Estava confirmada da parte de quem ouve, não estava confirmada da parte de quem fala. Portanto, mas fica prejudicada. Fica prejudicada. Não temos alternativa. Não temos alternativa. Podemos tentar, é passá-la para dia 7. Ficámos com amanhã, dia 7, livre, porque alterámos a data da votação. Podemos tentar passá-la para dia 7. Também há a questão do requerimento do Bloco, que manifestamente, eu aqui adianto-me já, mas também adianto-me já, parece-me evidente, certamente irei ao encontro das senhoras e senhores deputados, parece-me evidente que dia 13 não vamos conseguir juntar este requerimento ao que já está agendado, parece-me evidente, apesar de cá estar o Sr. Ministro, não vamos conseguir juntar, pelo que, eventualmente, dia 7 também poderia aqui caber o requerimento do Bloco sobre esta matéria. Portanto, claro que a disponibilidade não tem que ser só de quem ouve, também tem que ser de quem fala, portanto, iríamos aqui equacionar para dia 7 uma destas iniciativas, ou a audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas a propósito do requerimento do Bloco de Esquerda, ou a audição ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, sendo que esta tem que ser articulada com a Comissão dos Negócios Estrangeiros. E para já, e que já não me parece coisa pouca, é isto que tinha para vos transmitir. Muito bem. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor.
Sr. Presidente, só sobre esta última questão que referiu sobre a audição ao Ministro das Infraestruturas sobre a TAP e sobre a SATA. É verdade que estamos aqui com alguma dificuldade de calendário, mas tem a verdade que já temos marcado, em princípio, uma audição ao Ministro da Economia de um requerimento que entrou depois do requerimento do Bloco de Esquerda. E, portanto, sabemos que foi o próprio Ministro que se indisponibilizou na data que tínhamos inicialmente prevista para vir ser ouvido. Entretanto, eu lembro-me que na última reunião se falou da possibilidade de dia 15, porque ele teria demonstrado disponibilidade para dia 15 pós-plenário, não sei se isso se mantém, se não se mantém. Dia 7 parece-nos uma boa opção. Aquilo que nos parece que não pode acontecer é irmos para o Orçamento de Estado e este requerimento e esta audição não ser efetuada. Até porque todos os dias saem notícias exatamente sobre este setor da aviação e achamos absolutamente essencial que o Ministro venha ao Parlamento responder a este requerimento e às questões que forem feitas, sendo que temos aqui, obviamente, abertura para a data que também que ele proponha. Eu lembro só esta dia 15, porque recordo-me que na reunião anterior isto tinha sido levantado, eu até tinha apontado na possibilidade de dia 15 pós-plenário, porque o próprio tinha demonstrado essa disponibilidade para o caso dele dia 7 não poder vir, sendo que a audição ao Secretário de Estado da Internacionalização, se bem me recordo, foi um pedido do próprio, se não estou enganada, e portanto, se tiver que passar para mais tarde, da nossa parte não nos opomos.
Mais inscrições? Mais inscrições? Não há mais inscrições. Juntou-se a nós o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, quem também deu as boas-vindas, pelos motivos que aqui informei a pedido próprio, e por isso é que o informei. Teve ausente uns dias, mas está de boa saúde, já me fez sinal que está ali impecável. Portanto, e, portanto, bem-vindo e com saúde. Senhora Deputada e Senhoras e Senhores Deputados, de facto nós tínhamos previsto a audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas até para hoje, precisamente, mas o Sr. Ministro informou-nos, está aqui a missiva, informou-nos que por questões de agenda seria de todo impossível. E por isso é que ainda não ocorreu esta audição. Também me parece bem, se estiverem de acordo, esta proposta da Sra. Deputada Isabel Pires, que seja prioridade à audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas em relação ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização. E que dia 7, se a agenda do próprio permitir, poderá ser uma boa data. Portanto, iríamos tentar fazer desse modo. Também dia 15, depois do plenário, conforme disse há pouco, estamos a aguardar a confirmação do Sr. Ministro da Economia, no pós-plenário, mas temos a alternativa de dia 8. Portanto, se o Sr. Ministro da Economia confirmar no dia 8, poderemos eventualmente tentar no dia 15, depois do plenário. Claro que se o Sr. Ministro da Economia confirmar para dia 15, também podemos tentar o Sr. Ministro das Infraestruturas no dia 8. Pronto, é isso que iremos tentar fazer e diligenciar. Mais alguma questão sobre esta matéria?
Não, é que o Pedro não anda aqui a esquivar-se há não sei quanto tempo.
Sobre estas questões do agendamento, mais alguma questão?
Ele tinha dito que aqui.
Queria colocar então à consideração das senhoras e senhores deputados e respectivos grupos parlamentares a grelha de tempos que devemos usar na audição conjunta de dia 13 às 10 da manhã com o Sr. Ministro da Economia e com o Sr. Ministro das Infraestruturas. Como é uma audição conjunta, a nossa grelha de tempos não está adaptada para este efeito e, portanto, eu coloco à consideração dos respectivos grupos parlamentares e das senhoras e senhores deputados que a grelha de tempos é que devemos usar para esta audição. Se quiserem eu recordo-vos, também tenho que puxar aqui os meus apontamentos, mas se quiserem eu recordo-vos qual é a grelha de tempo regimental. Tenho que a procurar.
É um exercício de hoje, não é?
Acho que sim, que é isso. É isso. Portanto, a grelha regimental para membros do Governo prevê 8, 5, 2 minutos em cada ronda, respectivamente. Claro que tem que ser adaptado a esta circunstância, não é? Porque são dois membros do Governo. Sugestões? Sr. Deputado Brandias, faz favor.
Sr. Presidente, não sendo ainda bem uma sugestão, sendo mais uma pergunta para os Srs. Deputados, estamos a tratar de dois ministros e não de um, como é evidente, mas sendo uma audição conjunta do Governo sobre o mesmo tema em que as questões são as mesmas em termos do assunto. Eu acho que a primeira questão que devemos colocar a nós próprios é quanto tempo devemos acrescentar à grelha normal? Ou se devemos acrescentar algum? Porque a primeira coisa que eu me estava a equacionar seria, sendo o Governo a responder de forma conjunta, utiliza conjuntamente o tempo que o Governo tem. A primeira coisa que me ocorreu. E eu estava a pensar, bom, isto à partida parece justo. Temos aqui o Governo, representado por, em vez de ser por um ministro e três secretários de Estado, pode ser por dois ministros e seis ou sete secretários de Estado, isso não interessa. Interessa, quer dizer, entre todas as pessoas que estão interessam, mas a questão da gestão do tempo, à primeira vista, até me pareceu que podia ser o Governo a gerir conforme entendesse a utilização dos 8 minutos que tem para responder. Não, dos 10 minutos iniciais, mas dos 8 para responder. Se os seus deputados entenderem que interessa acrescentar mais algum tempo, alongando a reunião com as consequências que se vê, é outra questão. Mas eu estava a querer apenas situar um pouco o quadro em que nós estamos a fazer essa reflexão. Porque à partida pode não estar propriamente um precedente aqui, ou uma questão nova.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem sabemos que esta situação não está propriamente prevista nas rondas. Eram dois requerimentos diferentes, até podiam ter vindo em dias diferentes. Eu julgo que não vale a pena estar propriamente a fazer uma ronda nova pelo facto de termos dois ministros, mas eu julgo que também pode imperar o bom senso, porque se o Sr. Ministro da Economia quiser fazer uma intervenção inicial de 10 minutos E assim, o Sr. Ministro da Infraestrutura, se quiser fazer uma intervenção inicial de 10 minutos, eu julgo que faz sentido, porque são temas que acabam por ser diferentes. Eu julgo que pode haver nas respostas alguma não propriamente os ser 8-8, mas existir alguma flexibilidade, porque sendo dois ministros a responder, pode existir alguma flexibilidade. Bem sei que não está previsto uma nova ronda e também 8 mais 8 para cada resposta parece-me a mim demais. Agora, julgo que, nomeadamente na intervenção inicial e depois nas respostas a cada ministro, deve haver alguma flexibilidade da mesa e eu acho que os próprios grupos parlamentares perceber que é uma circunstância anormal e desde que o tempo não seja ultrapassado em grande medida, eu acho que é importante também os esclarecimentos que o Sr. Ministro de Estado e da Economia e o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação nos vêm aqui colocar, por isso eu julgo que o bom senso aqui será o mais relevante, porque realmente esta situação em específico não está previsto no nosso regimento, porque normalmente é a audição do Ministro, não há audição de dois Ministros em simultâneo que, por efeitos de agenda, quer da Comissão, quer do próprio Governo, foram colocados ao mesmo tempo. Mas eu acho que, se eles assim o entenderem, pode ser um pouco estendido, mas isso coloca à consideração de todos.
Deixe-me fazer aqui uma observação, por favor, e pedir-vos um contributo. É claro que esta questão do bom senso é importante, mas eu pedia-vos um esforço para que definíssemos claramente e pragmaticamente o que é o bom senso. Porque, para quem tem que gerir os trabalhos, tem que ter as regras claras, como já aconteceu noutras circunstâncias. E depois, às vezes, o meu bom senso não é o dos senhores e senhores deputados, e vice-versa. E mais. Também me parece razoável, que comuniquemos aos senhores membros do Governo as regras do jogo antes dele começar. Portanto, eu pedia-vos, e se o senhor deputado o Costa, no seguimento da intervenção que fez, quiser fazer uma proposta concreta, eu agradeço, até para podermos discutir, antes de dar a palavra a quem já pediu, que foi o Grupo Parlamentar do PSD. Propostas concretas para sabermos as regras do jogo, para jogarmos esse jogo e para transmitirmos a quem vem falar quais são essas mesmas regras. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, na intervenção inicial, julgo que seja possível dar 20 minutos, 10 minutos a cada membro do Governo para apresentar... A cada um para a apresentação inicial. Acho que se queremos ouvir sobre o assunto, julgo que é positivo. Caso contrário, eles tinham esses 10 minutos e estivessem cá em separado. Julgo que nas perguntas e respostas será demasiado cada um ter 8 minutos. Eu julgo que nas respostas 5-5. Mas também os grupos... Mas há a questão das mesmas questões do grupo parlamentar. Os grupos parlamentares podem ter 10 minutos também, se assim entender. 5 minutos para cada um, pronto.
Eu ainda não percebi a abordagem da audição. Ela é conjunta porque vão parcelarmente apresentar as suas visões ou vão apresentar a visão? É só para percebermos qual é o racional. Isso. Pronto, também pode ser a Camões ou sem ser a Camões. Sim, eu percebi, mas vamos lá ver. O plano estratégico tem uma perspectiva setorial e tem uma perspectiva global como um todo, com as calibrações que o Governo entendeu colocar nessa mesma visão. Não é?
Bom, Sr. Deputado, eu não sei se sei responder a essa questão, porque...
É só por causa do...
Bom, bem, a questão resulta é o seguinte, eu não fiz o contexto e há pouco até
mas
fiz uma abordagem,
pronto,
e portanto, para a senhora deputada Jamila Madeira e a senhora deputada Ana Paula Vitorino estarem em pé de igualdade, os senhores deputados para estarem em pé de igualdade, a matéria resulta de dois requerimentos diferentes, cujo tema é semelhante, é o mesmo, mas com intervenções e com tutelas diferentes e com... diria eu, com perspectivas diferentes, não digo com visões diferentes, mas totalmente com perspectivas diferentes. E daí estarem os dois membros do Governo em questão nesta audição conjunta. Agora, vamos lá ver, daquilo que é o requerimento e daquilo que é a abordagem, parece-me adequado que os dois membros do Governo falem em pé de igualdade, pois com certeza, que falem em pé de igualdade, ou seja, não me parece lógico, isto é a minha, já agora se me permitem, também é a minha opinião. Não faz sentido, por exemplo, nesta intervenção inicial, haver uma repartição de tempo pelos dois, que um utilize 9 minutos e outro 1, seja ele qual for. Portanto, eu acho que as regras têm que estar definidas, porque se tratam dois membros do Governo e que têm que ser ouvidos em pé de igualdade. E com certeza também os queremos ouvir em pé de igualdade, por isso é que aqui estamos e por isso é que existem os requerimentos, naturalmente. Agora, será mais nessa perspectiva, portanto, a intervenção de cada um será seguramente diferente, são abordagens diferentes. São abordagens diferentes. Senhora Deputada, Ana Paula Vidrino, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sem prejuízo de serem legítimas todas as opiniões, eu julgo que nós, aquilo que nós todos esperamos dos nossos, desses ministros é que nos dê exatamente visões diferentes. Porque têm pastas completamente diferentes. Porque nós temos, nós exigimos com certeza ao Sr. Ministro da Economia que nos dê uma visão geral, uma visão integrada de variadíssimas áreas. E, no caso do Ministro das Infraestruturas, está a fazer, é como se tivéssemos um zoom de uma determinada área e que não se revê completamente, tem que estar por baixo do outro chapéu, mas tem que ter um aprofundamento completamente diferente relativamente a uma área. Eu vejo sempre as coisas numa perspectiva distinta. Nós chamamos cá os ministros, ou os ministros ou uma entidade, é porque os queremos ouvir e queremos que não exista nenhuma desculpa, e a falta de tempo às vezes é muito simpática para ter a desculpa, de não darem as respostas aprofundadas e capazes e completas às nossas questões. Porque às tantas está um, se for mesmo tempo, está um a ocupar o tempo quase todo e depois o outro diz, pronto, eu até gostava muito de responder à senhora deputada, mas não tenho tempo para isso. E, portanto, eu acho que temos de ter aqui alguma flexibilidade. Porventura não será necessário, porque as introduções a gente dispensa, não é? Portanto, um faz a introdução mais geral e depois dispensamos. Mas se nós estabelecermos aqui uma regra do Governo ter vez e meia o tempo que teria, não vejo que for. Ou toda a gente deve ter vez e meia. São duas. Se nós fizermos duas audições, que era o que justificaria, neste caso até se justificava, às vezes não se justifica, às vezes vem em casa explicar uma coisa menor. Mas aqui no caso não é uma coisa menor, é mesmo uma coisa maior e até se justificariam duas audições e portanto neste caso não digo duplicar os tempos a toda a gente, mas digo pelo menos fazer vez e meia aos tempos, enfim, é a minha sugestão.
Deixa-me tentar fazer uma sugestão para termos algo prático para discutir e depois corrigem a minha sugestão tentando absorver os contributos das senhoras deputadas e do Sr. Deputado Costa. Então, tem razão, Sr. Deputado, faz favor, eu dou a palavra. Eu ia tentar avançar com uma proposta. Sim, tem razão, pronto, tem razão. Então,
obrigado.
Não temos uma proposta concreta, mas tem toda a razão que já se tinha escrito e eu dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD.
Eu acho que não vale a pena perder muito tempo com este assunto, para ser honesto. Acho que é demasiado tempo sobre isto, acho que isto deve-se resolver rapidamente. Por nós, o que é que eu vejo? Acho que faz sentido cada ministro autonomamente usar a palavra na apresentação inicial. Acho que isso é de caras. Porque são matérias diferentes, portanto, cada um tem a sua perspectiva e a obrigação de prestar esclarecimentos são matérias de natureza setorial. Admito que o Ministro da Economia possa ter uma visão mais global, mais integrada e que, portanto, muitas das questões que os deputados vão formular permitam ao Ministro da Economia enunciar essa visão mais abrangente. O Ministro das Infraestruturas, em regra, tem esta visão mais micro de um conjunto de investimentos que vão ser feitos de natureza infraestrutural e por aí fora. Eu creio que parece-me que na intervenção de entrada eles devem ter 10 minutos cada um, que seja para apresentarem, e que depois, talvez, com o decurso do debate, seja possível. Nós não sabemos o que é que cada grupo parlamentar vai questionar. Haverá uns deputados que vão questionar o Ministro da Economia, outros que vão questionar o Ministro das Infraestruturas. E eu julgo que, provavelmente, deixar a grelha como está é uma coisa que vai permitir aos ministros responderem a toda a gente. Se não responder agora nesta ronda, responde a seguir e por aí fora. Acho que vai haver tempo para responder. Mas se o interesse for no sentido de ampliar a grelha para permitir que eles prestem todos os esclarecimentos logo, em concreto, a cada deputado que fizer a questão, o PSD também não se vai opor. Portanto, não achamos que deixar a grelha à primeira ronda, à segunda ronda e depois ainda há intervenções dos deputados vai permitir aos ministros, ainda que não seja logo no momento, em função das limitações de tempo, explicitar todas as questões que sejam relevantes.
Muito bem, então vamos lá ver. A proposta que me parece em cima da mesa, se eu entendi, são 10 minutos a cada membro do Governo na intervenção inicial. Isso parece-me lógico, tem que ser tratado em pé de igualdade e, portanto, tem que ter aqui o mesmo tempo. E depois, ao fim e ao cabo, é não mexer na grelha regimental. Senhoras e senhores deputados, isso para mim é pacífico, embora cause aqui um transtorno, que é, enfim, é os senhores deputados acharem que eu dou tempo a mais ou dou tempo a menos, como já aconteceu noutros casos. É que aí a regra não está bem definida. Pronto, enfim, é um risco, mas tudo bem, é o risco da atividade.
Eu queria chamar a atenção para esta questão que o deputado Gustavo Norte acaba também de referir, porque em função... Nós não estamos obrigados a colocar perguntas irmamente. Não temos que fazer uma pergunta que seja metade para um ministro e metade para outra. Até consoante o andamento do debate, pode haver questões que são suscitadas e outras que são ultrapassadas ou não. E, portanto, a gestão conjunta do tempo de resposta... Penso que também é sensato que seja o próprio Governo a ter essa possibilidade, porque nesse caso, depois, se fosse tantos minutos para cada ministro para responder em cada ronda, também podia haver o caso de não haver praticamente questões a responder para aquele ministro. Parece-nos adequado este critério e, com esse acréscimo do tempo inicial para cada ministro, continuidade depois da aplicação da grelha.
Muito bem. Então, parece que há consenso até. Os senhores coordenadores dos parlamentares já me fizeram sinal que há consenso, pelo que está definido. 10 minutos de intervenção inicial a cada ministro, mantendo-se o restante da grelha regimental para a restante audição.
Que horas é a reunião?
10 horas. Deixem-me só dizer o seguinte, nós tínhamos definido na nossa reunião anterior que era às 10. Comunicámos aos senhores ministros que era às 10. Eles confirmaram às 10. Portanto, isto para dizer que qualquer alteração não é unilateral da nossa parte. Portanto, qualquer alteração a isto tem que ser colocada à consideração dos senhores ministros, porque fechámos com as regras que vos estou a dizer, que foram aquelas que definimos aqui. Ou seja, essa sugestão é bem-vinda, mas o que vos quero dizer é que não é unilateral. Senhoras e senhores deputados, terminamos então a nossa reunião. Muito obrigado e um resto de um bom dia de trabalhos parlamentares.